sou Felipe Câmara, estudante de jornalismo pela UFMG, músico e espectador da cena musical de BH. Já toquei em algumas bandas e hoje possuo um projeto autoral. Tenho o desejo de expandir cada vez mais os horizontes dessa cidade para este gênero importantíssimo na minha vida e formação, o metal. Em busca de conhecer um pouco mais dos agentes que movem a cena, as questões que são mais pungentes a eles e como lidar com isso tudo, surge este podcast. Na Trilha do Underground. Episódio 1. A Rainha Carmesim. Uma pessoa muito interessante e contagiante que tem acompanhado na cena é a Chervona, líder da banda Tantum. Em 2022, sua banda passou por alguns problemas e quase chegou ao fim por divergências a respeito de manifestações políticas em cima do palco, além de outras questões. Em seus shows, ela costuma dedicar um tempo para se manifestar no palco, sobre a luta e o ganho de espaço que as mulheres têm conseguido, ainda que lentamente, na cena local. Bom, melhor deixar que ela mesma se apresente.
Ei, meu nome é Chervona, sou bissexual, tenho 24 anos, sou de São Pedro dos Ferros, mas moro atualmente em Belo Horizonte, uma cidade pela qual hoje eu sou apaixonada e tenho construído e vivenciado muitas coisas legais. Eu sou vocalista e instrumentista da Tantum, que é uma banda de heavy metal autoral. Eu formei logo que vim para Belo Horizonte e tenho vivenciado com ela várias coisas bacanas na cena de BH.
E como é que foi assim, o seu começo, né, no metal? Como que você foi sendo introduzida nesse estilo, nesse gênero?
No Braveiro Preto estava muito progressivo. Aí lá eu comecei a ter um primeiro contato com metal, que lá tem um evento muito legal que é o Rock Generator, é um coletivo que faz eventos de metal com bandas autorais. Aí eu comecei a frequentar esses eventos, era uma sonoridade muito estranha aos meus ouvidos ainda, que o primeiro evento que eu fui deles era de metal extremo, eu não tinha contato nenhum com metal extremo. Então, óbvio, eu estranhei muito de imediato, o que era aquilo? Mas eu curti, por mais que eu tenha estranhado a sonoridade, eu achei que o movimento em si era muito bacana e eu me identifiquei de cara com esse movimento. Então, todo Rock Generator que tinha na cidade, eu ia. Não interessava se eu ia curtir a banda, eu ia pelo movimento. Eu nunca tinha me identificado tanto com uma galera como estava começando a me identificar com aquela.
E daí, pra começar a sua própria banda, como que foi esse processo?
Pensei, vou começar uma banda. Eu nunca fiz isso antes, porque eu já tinha tido grupo de teatro antes, já fiz aula de circo, mas banda eu nunca tinha tido. Então eu pensei assim, vou começar só pra ver qual é que é. Porque minha vida tava muito chata em Ouro Preto. Belo Horizonte era a cidade mais perto, assim, era uma cidade maior. Eu tava passando por uma situação muito difícil em Ouro Preto e vi como uma forma de recomeçar a minha vida vinda pra cá, né? E pensei em simplesmente começar alguma coisa nova. Eu não conheci absolutamente ninguém em Belo Horizonte, assim. Vim pra cá sem conhecer nada. Aí, eu vim pra cá, acho que foi no dia 5 de agosto de 2018. No mesmo dia, eu já postei um anúncio num grupo de Facebook procurando músicos pra banda. Eu pensei, eu vou começar isso hoje. Eu tenho que fazer alguma coisa nessa cidade pra minha vida não ser mais chata. Aí, apareceu uma galera, assim. E, tipo, na época eu também não sabia o estilo de música que eu queria pra banda. Eu só queria formar uma banda. Aí eu coloquei, eu quero uma mistura de rock progressivo com protopunk, hard rock e jazz fusion. E foi muito difícil, porque eu fui entrando de cabeça naquilo e desde o princípio eu só queria uma coisa autoral. E, novamente, eu ainda não tinha muito contato com metal. Eu só tinha conhecido Rock Generator, mas eu não ouvia bandas de metal pra ter como referência pro estilo. Então, o intuito, a princípio, era ser mais uma banda de progressivo, folk, uma coisa assim. Aí, passaram, assim, pela banda, antes de edificar uma formação, por volta de 20 ou mais pessoas.
Eu, que também vim do interior, comecei minha vivência com o metal um pouco mais cedo, ainda em Ponte Nova, cidade onde cresci e vivi, antes de me mudar para BH e interagir com a cena. Porém, devido aos ambientes voltados para o gênero serem preenchidos majoritariamente por homens, e aliado ao fato de que descobri minha bissexualidade mais tarde, a minha vida nesse meio nunca apresentou grandes desafios. A cena de Belo Horizonte é, de fato, muito mais receptiva do que em cidades interioranas, mas está longe de ter todas as questões resolvidas. Então, Chervona, quais os maiores desafios para você nesse meio?
Eu vi uma cobrança muito grande em cima de mim, que eu mesma me fiz, sobre aprender música. Porque eu vim querendo formar uma banda, mas não sabia quase nada de música. Era tipo assim, só brincava e tal, sabia o básico do básico, mas não sabia ainda cantar direito, não sabia nada de técnica vocal, mal sabia teoria musical. Então, eu vim aqui, eu tava fazendo faculdade de teatro, aí eu peguei um monte de matéria na faculdade de música, porque eu vi que pra eu ter uma banda, e ter uma banda de qualidade, eu precisaria daquilo. Então, uma coisa que eu tinha entrado simplesmente pra ver qual é que é, acabou se tornando um objetivo profissional. Eu vi que eu precisava me profissionalizar naquilo. Ainda mais pelo fato de ser mulher, porque isso eu vi que me dava uma cobrança ainda melhor, porque eu me sentia a todo tempo desafiada pelos caras que entravam na banda, porque até então só homens se passaram pela banda, e não é porque eu procurava homens, é porque só homens apareciam, o número de homens na música é consideravelmente maior, e eles me desafiavam o tempo todo, e às vezes nem eles tinham um conhecimento interessante musical, e eu tinha que provar pra eles que eu sabia. Então, por exemplo, eu começava a desenvolver uma composição, aí mostrava pra eles falavam que não funcionava e tal, e sendo que funcionava. Então eu fiz um monte de matéria na faculdade de música pra saber escrever partitura, ter fundamento no que eu falava, pra esfregar na cara deles e falar assim, não, é possível isso, tem fundamento, dá pra trabalhar. E eu vi, porque realmente ser mulher nessa cena é muito difícil, você tem que se provar o tempo todo que você é capaz de fazer alguma coisa, né? Sim, tinha tanto direto quanto indireto. Eu, de todos esses homens que passaram tanto pela minha banda, que veio a ser a Tantum, quanto em outros projetos, que eu não entrei só na Tantum quando eu vim pra cá, eu cheguei a cantar nos outros projetos. Eu não toquei com nenhum homem que não tenha tido uma atitude machista. Alguns eram mais indiretos, davam a entender que eu não era capaz daquilo que eu tava fazendo e tal. Essa cobrança era só em cima de mim. E assim, essa experiência repercutiu pra caramba e repercute até hoje na minha trajetória. Eu tive muito mais problemas relacionados ao machismo dentro de banda do que em relação ao público que consome o trabalho que eu faço, sabe? Nossa, várias vezes homens questionando atitudes minhas que não são questionadas por outros homens, como, por exemplo, comportamentos pessoais, tipo assim, sei lá, o tanto de cerveja que eu bebia, o tamanho das roupas que eu vestia, o estilo das roupas que eu vestia no palco, coisas assim, muito absurdas e que não eram nada sutis, porque não eram questionadas com outros homens.
De algum tempo pra cá, você tem conseguido enxergar algum tipo de melhora, algum tipo de avanço nessa questão em relação à cena?
Eu acho que cada dia que passa tem mais produtores, organizadores de um modo geral e pessoas de parte do público que têm lutado para uma melhora disso. E justamente saber que existem essas pessoas, isso me dá mais segurança. Mas assim, não é uma segurança total. Por exemplo, todos os eventos que eu vou, seja como vocalista ou seja como público, eu sempre estou acompanhada por homens, seja meu namorado ou seja a banda, também é composta por homens. Então, por exemplo, quando eu tô em turnê, eu tô com a banda, os homens não me assediam, mas claro, eu também tô rodada de outros homens e eles estão sempre meio que me protegendo, de certa forma. No Solês aqui em Belo Horizonte, que eu vou com meu namorado, a mesma coisa, as pessoas respeitam ele. Mas eu não sei se eu teria segurança, por exemplo, de ir em algum rolê sozinha e sentir que eu tô num ambiente seguro, saca? Os homens têm notado o quanto que as pessoas têm se posicionado e eles têm sentido medo de ser machistas, mas esse medo que eles têm não faz com que eles deixem de ser machistas, só faz com que eles deixem o machismo mais sutil, né? É, assim, eu namoro com um homem e eu acho que isso influencia muito na forma que os caras me tratam. Por exemplo, depois de show, aí em relação ao público, muitas vezes os homens que assistem ao meu show chegam pra dar parabéns pro meu trabalho, pro meu namorado. Chegam pra ele, por exemplo, falando assim, ah, parabéns pelo trabalho na minha namorada, e eu tô ali do lado. É, isso é muito absurdo. Então eu acho que se eu não namorasse, o assédio seria ainda mais descarado, né? Porque eu acho que os caras respeitam o meu namorado, não eu. Agora, em relação ao machismo dentro da música, se eu acho que tem diminuído, como eu disse, não. É, eu acho que tem vários coletivos que vem lutando para que isso amenize, melhor, para que isso acabe mesmo. Por exemplo, o Off the Rails tem feito um puto trabalho bacana aqui em Belo Horizonte, com bastante representatividade de gênero, representatividade de raça, representatividade de LGBTs, enfim. Enfim, tá sendo bem bacana o trabalho deles. É, mas ainda assim é difícil, porque o número de homens na música é consideravelmente maior, pelo menos no metal, que é o que eu tô falando, o que eu tô trabalhando, né? É, então, tipo, eu ainda sinto que eu continuo sendo cobrada em vários aspectos musicais. Eu preciso me desdobrar em várias para conseguir ser uma boa cantora, para ser uma boa instrumentista, uma boa performer. E dá conta de várias coisas, porque eu fico, assim, extremamente sobrecarregada no meu trabalho. É, eu tenho que lidar com produtores, e nem sempre os produtores são receptivos comigo. Às vezes eu tô lidando com eles, com o técnico de som, e eles acham que eu sou leiga no assunto, saca? Então, é muito difícil.
E me conta, além desses shows, né, que você vai como banda, como vocalista, como música, eu queria saber também sobre a sua visão como público. Se você tem conseguido enxergar uma maior representatividade, um público feminino mais presente nesses eventos. Também, né, com mais bandas e etc. Mas queria saber um pouco da sua visão sobre isso.
Eu frequento alguns eventos fora dos que eu tô tocando e tal. E a presença feminina é muito pequena. Como público, tem crescido mais. Muitas, mas muitas mulheres, quando eu desço do palco e chegam pra conversa comigo, falam que se sentiram representadas quando me viram, tanto pela questão de ver uma mulher no palco, ali na linha de frente, e pela questão do cabelo, que muitas mulheres pretas, muitas mulheres que têm o cabelo afro, sentem essa resistência que ainda existe, né, imposta por todo esse sistema estrutural do racismo, e quando vem alguém assim, as pessoas se identificam. E na minha banda tem eu, tem o Laer, que também tem o cabelo afro. Então acho que essa é uma presença que representa várias pessoas do movimento. Eu acho que isso é bem bacana. Eu tenho visto mais mulheres, eu frequento mais rolês de metal extremo. Então, eu tenho visto mulheres engajadas nesse meio, uma representatividade que está crescendo, né? O que é muito bacana. Mas ainda vejo muito machismo no público. Mas, no palco, eu ainda acho essa presença muito, muito limitada. Assim, claro que eu não conheço toda a cena de Belo Horizonte, eu tento pesquisar o máximo, entender o máximo. Mas, tipo, sei lá, se eu fosse nomear, eu conseguiria citar no máximo umas 5, 6 bandas que tenha mulher na composição da banda.
Realmente são passos um pouco lentos, mas ao menos apontam para a direção certa, né? Bom, com isso, a gente vai se aproximando do final da nossa conversa. E para fazer jus ao nome do podcast,
na trilha do underground, eu gostaria de te pedir para citar pessoas, organizações que possam agregar na nossa conversa a respeito de tais questões. E, quem sabe, eu consiga entrar em contato, conversar e ter novos insights, novas visões a respeito desses problemas com um ou até todos eles.
Então, além da Off the Rails, eu gostaria de citar o Metal Punk and the Kill. Eles têm feito bastante diferença na cidade, têm trazido bastante representatividade. Fora de Belo Horizonte, eu cito o Caveira Velha, que é do Alan. Os eventos dele também são muito bacanas. Ele tem feito vários eventos pelo Brasil, incluindo aqui em Belo Horizonte. Ele já fez alguns eventos para Cancún e acho que ele está batalhando bastante também por uma visibilidade, representatividade melhor. Sobre casas de show, eu menciono Matriz. O Edmundo e a Andréia, os donos de lá, são muito bacanas. Eles levantam bandeiras muito importantes pra gente, né? São mais essas pessoas, essas produtoras que eu gostaria de citar.
Muitíssimo obrigado, Chervona, por contar um pouco da sua história, das suas lutas e da sua participação com insights valiosos a respeito da nossa cena. Eu sei que você não fala por todas as mulheres, mas com certeza as suas experiências se assemelham muito a de diversas outras mulheres da cena. Bom, a gente vai ficando por aqui com o nosso primeiro episódio da série Na Trilha do Underground. Eu sou o Felipe Câmara e até a próxima!
Eu acho que enquanto existe música, vai existir um underground, porque sempre vai existir pessoas que querem fazer música, mas não têm condições de ir pro mainstream. Então, enquanto existirem pessoas que gostam de fazer música, vai existir um underground.